do Pai da Mentira falou recentemente, brincando, mas não muito, Papa Francisco no seu encontro com as crianças da paróquia romana de São Crispim de Viterbo, no domingo 3 de março. O diabo existe sim, é verdade. Ele é o nosso maior inimigo. É aquele que procura nos derrotar na vida. É o que coloca nos nossos corações desejos maus, pensamentos feios e nos leva a fazer coisas ruins, as muitas coisas ruins que tem a vida, chegando até às guerras. Como podemos nos comportar para nos defendermos dessas agressões do diabo, que é o dono do mundo? Antes de tudo, com a oração. Por isso, é preciso rezar a Jesus para que afaste o diabo de nós, para que não deixe que ele se aproxime de nós. Vocês sabem qual é a maior qualidade do diabo? Porque ele tem qualidade. É muito inteligente, mais inteligente do que os teólogos. É inteligente e essa é uma qualidade. Mas a qualidade que mais aparece no diabo e melhor se exprime é que é um mentiroso. No Evangelho, é chamado de pai da mentira. O que faz do diabo um grande perigo a ser enfrentado somente com as nossas forças é a sua capacidade de se mimetizar à inconstância que reforma o seu poder enganador. De fato, em cada época, há o diabo que corresponde melhor aos seus pesadelos. Na Idade Média, era representado ingenuamente como um bode maléfico com o rabo pontudo. Na metade do século XX, sua imagem era de uma nuvem de cogumelo atômico. Depois veio o período da negação da sua existência. Era o tempo do materialismo, do relativismo, dos ateísmos de Estado, do niilismo. Se não existe Deus, não deve existir seu antagonista. Mas que o homem negue a existência do diabo é o sucesso mais estrepitoso do próprio diabo. Na memorável audiência de 15 de novembro de 1972, o Papa Paulo VI alude ao demônio ao recordar a dura e triste realidade daquela época italiana. Não é dito que cada pecado seja diretamente causado por uma ação diabólica, mas também é verdade que quem não vigia com certo rigor moral sobre si mesmo se expõe à influência do Mysterium Iniquitatis, ao qual São Paulo se refere e que torna problemática a alternativa da nossa salvação. Enquanto que João 23 tinha identificado esta conspiração do descaso, a necessidade de negar a existência do maligno fingindo que não exista. Em 1959, na conclusão do ano centenário das aparições de Lourdes, disse: queridos filhos, como em outros tempos da história, se adensaram nuvens no horizonte, que colocam em agitação almas, famílias e povos. Assim, agora vive-se na angústia e no medo, especialmente para muitos que, infelizmente, não têm fé nem esperança. Muitos pensam em inebriar-se e esquecer, mas a realidade está diante dos olhos de todos, e este acúmulo de desordens morais e esforços imaturos e sacrilégios de se opor à soberania divina, à santa lei do decálogo e do evangelho, é algo deplorável. Assim, cresce a aversão à diária e despreocupada falsificação da verdade, da liberdade e da justiça através dos órgãos muitas vezes nefastos da opinião pública. Durante a sua visita à Púlia, em 24 de maio de 1987, João Paulo II fala assim do demônio: esta luta contra o demônio que caracteriza a figura do arcanjo Miguel é atual também hoje, porque o demônio está vivo e agindo no mundo. De fato, o mal que está nele, a desordem que se encontra na sociedade, a incoerência do homem, a fratura interior da qual é vítima, não são apenas consequências do pecado original, mas também efeitos da ação infestadora e obscura de Satanás, que incidia o equilíbrio moral do homem. Nos primeiros anos do novo milênio, as chamas do inferno aparecem através do terrorismo, as torres gêmeas, atentados em Paris, Berlim, Bruxelas, a perseguição de muitas vezes silenciosas de tantos cristãos no mundo. Durante a sua viagem ao Líbano, em 2012, Bento XVI recorda que devemos mudar a rota. Devemos estar bem cientes de que o mal não é uma força anônima que atua no mundo de forma impessoal ou determinista. O mal, o demônio, passa através da liberdade humana, através do uso da nossa liberdade. Procura um aliado, o homem. o mal precisa dele para se espalhar. E assim, depois de ter violado o primeiro mandamento, o amor a Deus, vem para perverter o segundo, o amor ao próximo. Com ele, o amor ao próximo desaparece, deixando lugar à mentira e à inveja, ao ódio e à morte. Mas é possível não se deixar vencer pelo mal e vencer o mal com o bem.